Além dos Fatos.
Era o Danilo. Segundo uma pesquisa do Instituto Datafolha, publicada em 2010, cerca de 25% dos brasileiros acreditam no criacionismo puro, ou seja, na ideia de que o ser humano foi criado por Deus há menos de 10 mil anos. Outros 59% acreditam em uma evolução guiada por Deus, o que representa uma forma híbrida entre criacionismo e evolucionismo. Apenas 8% se identificam como evolucionistas sem interferência divina. Esses dados revelam que, embora o criacionismo puro não seja majoritário, a crença em algum tipo de intervenção divina na origem da vida é predominantemente grande aqui, predominante no país, velho. Deu uma enrolada no final, mas eu acho que os nossos ouvintes entenderam.
Tá entendido. Entenderam também que já chegamos para mais uma edição do Além dos Fatos. Já estamos juntos. Sou Carlos Veríssimo. É um prazer ter a sua companhia. E ela é Larissa Oliveira.
Eu.
Isso mesmo. Bom, uma tarde magnífica e com uma pergunta, né? Você já se questionou se Deus realmente existe? Será que de fato surgimos a partir de uma evolução? Talvez esse questionamento já tenha passado pela sua cabeça alguma vez, né? Dúvidas vão ser comuns, neste caso, em seres pensantes, em quem para e pensa, né? Detalha, enfim. Mas aí eu te faço outra pergunta. Como uma única célula poderia dar origem a seres tão distintos e com capacidades tão extraordinárias como os seres, e especialmente os humanos? Vamos, então, tratar dessa temática, Larissa Oliveira, que é boa demais. E se o tema está passando por aí, eu imagino quem esteja entre nós hoje, hein? E quem está olhando para as imagens talvez já tenha visto de relance ele por aqui.
Pois é, velho. A gente faz o convite aí para você vir aqui no nosso YouTube, youtube.com/NovoTempoRádio, para acompanhar por imagens, trazer o seu comentário, participar da enquete. Já adianto, velho, que a enquete eu pergunto se você acredita que a descrição de Gênesis é literal. 88% disseram que sim, mas tem 12% que disseram que não. Tem gente que acredita que cada dia uma era, né? É, representa uma era. Então, o dia 1 é uma era, no dia 2, outra era. E outras pessoas acreditam que a descrição de Gênesis é literal. Um dia mesmo, 24 horas. Então, tá 88% contra 12%, velho. E aí, eu já posso adiantar que vai ter um experimento aqui?
Vai ter, na verdade é uma ilustração.
Né? Uma ilustração. Isso. Vai ter uma ilustração, mas que eu quero chamar de experimento.
Isso, vamos chamar de experimento. Vamos chamar de experimento.
Não tem jeito, tá?
O programa de...
Aplicou, já era.
Então, se eu fosse você, corria aqui pro YouTube pra você não perder nada, porque o assunto hoje tá muito bom. Criacionismo, e vai ter experimento sim. Corre pro YouTube, youtube.com/NovoTempoRádio, porque ele tá aqui, velho.
É verdade. E ele já é sócio, né?
Já é sócio, viu?
Com...
Majoritário.
Majoritário?
Com certeza.
Então vamos chamá-lo. One, two, three.
Marcelo Matheus.
Muito.
Hugo Astroquark.br.
É
ele
mesmo. Prazer estar aqui novamente com vocês, Larissa, Veri. Que delícia esse papo, essa conversa. Tenho certeza que vai edificar os nossos ouvintes. A gente vai... Tô trazendo muita coisa legal, muita coisa bacana pra gente poder conversar sobre esse assunto que faz parte da nossa fé, da nossa fundamentação, né? Então, quero que os ouvintes aí participem bastante aqui. Eu tô acompanhando aqui no chat também do YouTube, né? Tem participação chegando ali também pelo WhatsApp. Então, manda pergunta, faça os seus comentários. É muito importante a gente ter essa interação de vocês aqui. Quero muito que vocês participem. Então, vamos
Pode
lá.
Pode mandar pergunta, então,
Pode
os nossos
mandar.
Ouvintes.
E o interessante dessa temática é que faz parte... A gente pensa, né? Nós temos fé, cremos, né? Vemos o relato e assinamos, mas... Sempre tem alguém que está aí com questionamentos, tem perguntas.
Com
né? certeza. E o programa de hoje vem ajudar nesse sentido, na verdade. A gente quer muito colaborar com você. Então, chega junto, chega mais, questione, pergunte, tá? E se alguma afirmação você discordar, por acaso, discordou, né? Pergunta aqui, lança aqui, né? Não vai ficar aí remoendo sozinho que você vai sofrer. Então, manda pra cá, não é, professor?
Com certeza, manda pra cá perguntas, seus comentários também, o que que você tem de percepção sobre o assunto, o que que você sabe, traz pra gente, né, os comentários do que você já ouviu falar, do que você já estudou, ou as dúvidas. É muito importante a gente ter, a gente como comunidade aqui da Rádio Novo Tempo, os ouvintes, traga essa participação pra gente poder conversar, vai ser muito bom.
Uhum. Lembrando os nossos ouvintes, Veri, que ele tá lá, né, no Instagram, @astroquark.br. O quark é Q de queijo, U, A, R e K.
Isso. No,
né, ponto .br. Porque Marcelo Matheus é professor de química e mestre em astrofísica, né? É a única pessoa que eu conheço, velho, que é mestre em astrofísica. Eu nunca tinha conhecido alguém que era mestre em astrofísica.
Em astrofísica.
Você não é simples não, viu, Larissa?
Hã?
Você não é simples não, pode dizer. Eu sou...
Você viu?
A cara. Conheço o mestre em astrofísica.
Tudo pra honra e glória do Senhor.
Amém.
Glória
a Deus. Então, a gente já pode começar, Veri?
Claro, claro, porque eu tô curioso aqui já de cara aqui sobre essas coisas aí de contextos.
Vamos começar. Olha, o assunto do dia é criacionismo, né? Criar. Como que a gente pode entender o verbo criar no contexto de científico, no contexto científico e no contexto da Bíblia? São a mesma coisa? Ou na ciência, o verbo criar, ele se mostra de uma maneira diferente?
Pergunta boa.
Pergunta boa. É, acho que é bom a gente começar entendendo que a ciência, ela não necessariamente ela é oposta ao nosso espiritual, né? Por mais que nós tenhamos abordagens diferentes, a gente tem duas filosofias opostas, que a gente chama de criacionismo e o que a gente chama de naturalismo. Tá? Então, para você ouvinte que está nos ouvindo aí neste momento, a gente não faz a separação, ah, o que que a ciência fala, o que que a religião fala. Na verdade, a gente trabalha cosmovisões diferentes. Então, eu posso ter um cientista que tem a cosmovisão criacionista. Então, ele compartilha do nosso ideal religioso, da nossa teologia, mas ele também trabalha metodologia científica. Então, não necessariamente as duas coisas são opostas, né? Então, é importante a gente se separar. Então, para o que a gente entende por ciência, o que é o criar? Na verdade, a ciência não tem o criar, uhum, né? A ciência, ela trabalha hoje, a ciência naturalista, identificando fenômenos, tentando explicar fenômenos e elaborar modelos. É, então, para a ciência, a questão de criar depende de algo que ela não tem controle, uhum, tá? Então, é importante a gente definir que para a ciência essa questão de criação não é um cenário que a ciência naturalista aceita, né? Já na nossa cosmovisão criacionista, já é completamente diferente. Tudo parte a partir dele, da existência de Deus, né? E é com essa cosmovisão criacionista que nós enxergamos a natureza. Tem até um texto aqui em Isaías que eu gosto muito, muito. Vou pedir para o ouvinte aí, ó, se você tiver a sua Bíblia, seu aplicativo, Isaías 45, 18. Eu tô com a versão Nova Bíblia Viva, que diz assim, Isaías 45, verso 18. Porque o Senhor, que criou os céus e a terra, Ele é o Deus que formou a terra e colocou todas as partes do universo em seus devidos lugares. Ele, o Deus que fez a terra para ser habitada pelo homem, e não um lugar de desordem e confusão, afirma, eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Um verso lindo aqui de Isaías, né? Onde Deus já deixa muito claro que Ele é o começo, é a partir dele que todas as coisas são e existem. Então, na nossa cosmovisão criacionista, essa é a base e esse é o fundamento.
Inclusive, o texto da compreensão, da spoiler aqui, para essa questão de literalidade ou não.
Literalidade de...
De era, né? Uh-huh. Ou dia. Não é verdade?
Em verdade, velho. Já deu um baita de um spoiler aí no nosso roteiro enquete. E na nossa enquete.
Exato.
Agora, o Marcelo, ele falou que a ciência, ela não necessariamente bate de frente com a Bíblia. Elas, uhum, inclusive, caminham muito juntas,
muito,
né?
Muito juntas. E é lindo quando caminham juntas, né?
Aquela frase, É pouca ciência te afasta de Deus.
Isso.
Muita ciência te aproxima.
Te aproxima.
Inclusive,
exatamente essa frase, Larissa.
Inclusive, nesse aspecto, eu não posso responder nem dar spoiler, nem fazer nada, porque não sou cientista. Mas você é. E quando vocês estão juntos, vocês cientistas, né? Criacionistas ou evolucionistas? Uhum. Divergem? Batem boca? Ou não? Ou é uma convivência natural de aprendizagem, de assimilação? Enfim...
Até, na verdade...
Pegadinha não, pergunta boa.
Não, pergunta boa, velho, pergunta boa. Na verdade, assim, quando a gente tá no meio acadêmico, quando a gente tá ali junto com os nossos orientadores, professores, ou gente que tá com a gente ali trabalhando, fazendo pesquisa na área, as nossas opiniões divergem, claro, né? Não só na questão em relação à religiosidade, ou acreditar ou não em Deus, mas em outras questões profissionais, né? Uhum. Você, por exemplo, como radialista, você vai numa reunião, numa convenção de radialistas, sim, cada um tem... Uma postura, um posicionamento, defende alguma linha de comunicação, uhum, e são divergentes ou convergentes, né? Então, dentro da área profissional, a gente também tem divergência de pesquisa, linhas de pesquisa diferentes. Mas, claro, com certeza, a maior divergência que existe para nós, né, é a questão da cosmovisão. Uhum. O naturalismo, que está inserido ali tanto o ateísmo, o agnosticismo, mas também... Ah, e o criacionismo, né? Que vai numa linha completamente diferente.
Perfeito. Só para preparar o caminho, Larissa, para a sua própria próxima questão aí. E para deixar o nosso ouvinte também tranquilo, né? Não você tenha do seu lado um evolucionista ou um criacionista, né?
Uhum.
Tranquilidade, né? Com calma, vai se chegar a um lugar bom.
Pois é, velho. Eu tava querendo segurar essa pergunta, porque ele, no começo, né? Quando o microfone tava fechado ainda, ele falou assim: ah, quando chegar na pergunta tal. Por isso que eu trouxe tal coisa.
Mas a Ariane, questão dourada.
Vamos falar do design inteligente.
Ai, que bom, porque eu queria fazer um suspense.
Vamos segurar a audiência.
Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Porque, assim, muita gente diz que... muitos criacionistas, né? Dizem que, assim, a complexidade do universo aponta para um criador, né? Eu falo que isso é inegável. Mas eu queria entender como que a cosmologia, né, ela responde a essa ideia do tal design inteligente. Mas antes eu queria que você explicasse para o nosso público também o que é esse design inteligente e como que a cosmologia caminha com isso, né? Porque, velho, eu olho como a gente lê no começo, né? Nossa, cada ser que existe tem sua complexidade, tem sua característica.
Única.
Então eu queria,
né,
que você falasse um pouquinho sobre isso.
E é um tema bastante interessante da gente falar, até para a gente poder separar as esferas de atuação. O que é design inteligente, o que é criacionismo científico, o que é o criacionismo bíblico, né? Então, são algumas esferas diferentes que, às vezes, as pessoas confundem, acham que é a mesma coisa e não é, né? É importante a gente poder separar, para poder deixar tudo organizado, cada um dentro da sua área, para não haver confusão, né?
Só para marcar, quais são essas...
Você tem o criacionismo bíblico, criacionismo científico, e dentro dessa esfera você também tem o design inteligente, né? Que vai atuar como um ferramental, como ferramenta. Então, a abordagem filosófica ou teológica, ela parte do criacionismo.
Cada um é uma teoria ou são duas teorias?
São esferas diferentes, vamos explicar. Qual é o princípio, né? O design inteligente, ele não parte necessariamente da ideia de que Deus existe. Esse é o primeiro ponto. Tanto que existem vários cientistas do design inteligente que são ateus. São ateus, né? Eles não acreditam na existência necessariamente do Deus que nós acreditamos. Mas são cientistas que estão em busca de evidências de design. Então, eles estudam a complexidade tanto da natureza, né, do mundo natural, quanto da cosmologia, a questão do ajuste fino do universo, cada detalhe ali, quando você olha a complexidade da natureza, né, toda a simbiose, né, toda a harmonia que existe na natureza, quando o cientista do design inteligente ele estuda, ele busca evidência de que aquilo não poderia ter surgido ao acaso, que aquilo... só pode existir se houver um planejamento. Okay. Então, o design inteligente, ele parte desse pressuposto de que tudo que a vida que existe no nosso planeta, ela não chegou ao acaso, ela não surgiu ao acaso, mas na realidade ela foi planejada. Agora, quem é esse planejador? O criacionismo agora vem, que é a abordagem filosófica, teológica, e vai dar um nome para esse projetista, né? Então, nós criacionistas, que temos essa formação teológica, a gente pega esses estudos do design inteligente, essas análises que são feitas, e a gente coloca a filosofia, a cosmovisão criacionista sobre os dados que são analisados. Então, eu posso, por exemplo, estudar a complexidade da natureza, eu posso ser um cientista de design inteligente. Inclusive, esse mês, na semana passada, teve um simpósio lá na Universidade Mackenzie de design inteligente, reuniu vários cientistas do Brasil todo para discutir as áreas de pesquisa do design inteligente, chamado de teoria do design inteligente. Tem vários cientistas ao redor do mundo estudando design inteligente. Mas é importante a gente deixar claro que eles não tratam de criacionismo, né? Então, quando você vai conversar sobre design inteligente, você não se decepciona ao não ouvir falar sobre o nome de Deus. Olha só. Porque ali está sendo mostrado a natureza, né? O design intrínseco da natureza. Uhum. E nós, criacionistas, a gente pega, então, esses estudos do design inteligente e a gente coloca a nossa cosmovisão, né? Então, na nossa cosmovisão cristã, criacionista, a gente entende que Deus, ele cria a partir do nada.
Tem um designer.
Né? Tem um designer e o designer é Deus, uhum, né? Então, é importante a gente separar essa questão do design inteligente, porque muita gente acha, às vezes, que o design inteligente, ele é religioso e não é. Né? Então, inclusive, a mídia, outros cientistas que são contra o design inteligente, eles acusam o design inteligente de ser uma teoria religiosa, e na verdade não é. Então, na tentativa ali de desqualificar o design inteligente, eles falam, isso aí é coisa de igreja, isso é coisa de quem acredita em Deus. E na realidade, você tem cientistas de todo tipo de crença trabalhando em prol dessa questão da complexidade.
O cientista lança para a igreja, né? Se identifica a igreja na questão do design inteligente, e a igreja não se identifica, né? Ou seja, não nos
exatamente,
pertence.
A gente precisa separar.
Não nos pertence.
O criacionista, nós somos um movimento criacionista, a gente claramente parte da ideia de que Deus existe sim, e que ele é um Deus ativo, ele não é um Deus inativo, que ele atuou ativamente na criação de todas as coisas, na criação da vida, na criação do universo. E a gente pega essas evidências do design inteligente e a gente traduz isso, tanto para a nossa comunidade religiosa, mas também trazendo que cientistas criacionistas também fazem ciência. Uhum. Nós também partimos de um pressuposto, assim como o naturalismo também parte, né? Então, como eu falei no começo para Larissa, né? A gente poder separar que assim, o que a ciência diz? Na verdade, qual ciência? A naturalista ou a criacionista? Né? Porque o cientista, ele tem uma cosmovisão e a gente enxerga o mundo a partir dessa cosmovisão. Então, o cientista, ele pode acreditar em Deus. Então, ele vai analisar os dados sob uma ótica. Tem o cientista que não acredita em Deus, ele vai analisar os dados de outra forma. Uhum, né? Claro. Então, essa cosmovisão, ela tem interferência também nos resultados.
Perfeito.
Ô, Véria, o pessoal tá tocando no assunto aqui da literalidade da criação do mundo lá em Gênesis. A gente pode voltar para esse assunto um pouquinho, Marcelo?
Podemos.
Porque tem um pessoal aqui perguntando... Cadê? Aqui, ó. A Jaciara, por exemplo. Boa tarde, meus queridos. Eu tenho muita dificuldade em entender como que houve, né? Tarde e manhã. Será que vocês conseguiriam me explicar, por favor? E aí, depois... Vamos por partes.
Diz muito sobre a questão da literalidade. Né?
Muito disso. É o coração da literalidade de Gênesis, né?
Exatamente.
Exatamente. Outra coisa,
eu me empolguei de emendar uma pergunta que não tem nada a ver com essa.
Outra coisinha,
vamos por partes.
Eu gosto de pensar que era o nosso habitat que estava sendo criado, né?
Com certeza.
Então, teria que ser algo que a gente se encaixar nele depois, enfim.
Como que a gente pode explicar para a Jaciara a literalidade de Gênesis? Essa questão da tarde e manhã...
Aguça os ouvidos aí, Jaciara.
É isso mesmo. E é uma pergunta... A pergunta que a Jaciara fez, né? É uma dúvida de muita gente. E a gente tem visto o aumento crescente dessa ideia da não literalidade de Gênesis entrando cada vez mais nas nossas comunidades religiosas, né, nas nossas igrejas. Principalmente os jovens têm trazido essas demandas de trazer, Gênesis não é um livro literal, ele na verdade ele está só trazendo ali, é como se fosse uma pintura de como teria sido, mas Deus não deixa claro, é mais para mostrar que ele criou sim todas as coisas, mas não daquela forma, né? E isso abre margem para uma série de coisas. Tem implicações teológicas. Quando você analisa o livro de Gênesis e você o coloca como livro metafórico, você está simplesmente colocando como metafórico o plano da salvação. Eu acho que essa é a principal implicação quando você lê Gênesis e não acredita que ele é um livro literal. Porque ali está descrito o começo do plano da salvação. Agora, como que eu leio algo e o coloco como não literal, sendo que ali está o começo do plano da salvação? Né? Então, eu não tenho condições, teologicamente falando, né, da nossa vida cristã é baseada nesse plano da salvação. Então, quando a gente lê o livro de Gênesis, ele é sim um livro literal. Agora, o que que me traz... quais são os pontos que a gente pega, principalmente, né, em relação a essa literalidade? Primeira coisa, a descrição da criação, ela segue uma linha lógica, né? Eu já até comentei em outro programa, a gente fica se perguntando, se Deus é tão poderoso, se Deus ele é um Deus onisciente, onipotente, né? Ele é um Deus que pode todas as coisas, ele é o dono do ouro, da prata, ele comanda as estrelas do céu... Por que 6 dias de criação? Uhum. Por que 6 dias?
Podia fazer tudo em um único dia,
porque,
né?
Não, exatamente, é a grande pergunta. Gente, pra que Deus ele pegou esses 6 dias? Primeiro dia, eu crio isso e espera, houve tarde de manhã o primeiro dia. Segundo dia... Tá. Então, por que que existe essa metodologia de Deus de dividir a criação, de seccionar, né, a criação ali em vários setores, em várias áreas. Eu vou criar isso, agora a gente vai... E um detalhe interessante, quando a gente pega o livro de Gênesis, a gente que é da área principalmente da astrofísica ou da geologia, a gente vê uma lógica muito bacana, porque Deus ele começa criando a luz. E aí ele vai, a gente entende, e depois ele prepara ali, ele separa as águas, né? Criação da atmosfera, ele prepara toda a atmosfera para poder vir a parte seca. Aí sobe, e aí tem a parte seca separando, depois vem a vegetação. Então vai seguindo uma linha lógica dentro da descrição da criação, né? E um dos pontos mais importantes da literalidade vem da tradução, né? Não sou especialista, né, da tradução da Bíblia, mas a palavra dia do hebraico yom, ela significa um dia literal de 24 horas, né? O ouve tarde manhã, o yom. Você tem nessa tradução, a tradução dessa palavra, ela traz a literalidade de um dia. Então, quando você tem alguém traduzindo essa palavra yom para algo que não é um dia literal de 24 horas, ele está fugindo de toda a interpretação. Okay. Né? Então, essa literalidade, ela vem tanto da tradução, mas acho que além disso, vem a questão teológica. Nós precisamos analisar o livro de Gênesis como um livro literal, os dias sendo literais de 24 horas, porque isso tem implicações teológicas muito grandes, inclusive no plano da salvação.
Ok, ó, tem participações aqui, o Delita comentou aqui, o DNA de Deus está em todas as coisas do universo, tô perguntando, né?
Essa era a pergunta que eu quase emendei aqui.
Então vai.
Não, Vérico, só comentei, pode fazer a pergunta.
Não, ela diz aqui, o DNA de Deus está em todas as coisas do universo, então o cristianismo também é ciência?
Eu achei muito legal, porque eu já vi alguns vídeos que o pessoal comenta sobre o DNA de Deus nas coisas, no coração humano, nas plantas. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tem uma verdade por trás disso?
Tem, na verdade...
Ah, e qual é esse DNA também?
Que DNA, né? Na verdade, a gente chama de assinatura. A gente usa a expressão DNA porque é algo único de nós, seres humanos. Mas é claro que a gente entende que Deus ele não tem um DNA, porque ele é além de sua própria criação, né? Mas quando a gente fala de digitais do Criador, a assinatura do Criador na criação, a gente tem vários aspectos na natureza que trazem essa assinatura do Criador, né? Como que a gente analisa, por exemplo, a complexidade dos animais, a complexidade das plantas, a simbiose que existe, a harmonia que existe no reino natural, né, no mundo natural, e também na cosmologia, quando a gente analisa a dinâmica do universo, a dinâmica dos planetas, quando a gente olha o nosso planeta e a gente observa cada detalhe que o faz único. A gente tem, hoje catalogado, mais de 5 mil planetas. Uhum. Os oito, né, aqui do sistema solar, e os exoplanetas, que são planetas de fora. A maioria desses exoplanetas, né, que a gente tem poucas informações devido às limitações tecnológicas, mas de todos esses 5 mil exoplanetas que foram identificados, muito poucos têm algumas características que o nosso planeta tem. Talvez um exoplaneta tenha uma atmosfera muito similar, mas aí ele não tem superfície, aí não tem vida. Um outro planeta, ele tem até uma superfície rochosa, mas a atmosfera é venenosa e ele está muito longe da estrela. Outros, ele pode estar muito próximo da estrela, então mesmo que ele tenha uma superfície rochosa, ele é muito quente, como se fosse Mercúrio. Então, quando a gente começa a olhar o universo, a gente começa a olhar o nosso planeta, e sempre tendo o nosso planeta como base, e olhando todo o universo hostil, olha Marte aqui do lado, nosso vizinho, né?
Sim.
É, a gente fica observando Marte e Vênus, os nossos dois vizinhos aqui. Uhum. Que planetas hostis, né? Você tem planetas que estão muito próximos um do outro e a Terra um ponto fora da curva. Então esse design que a gente chama de... Não é design inteligente, é o ajuste fino que a gente tem para ter a vida aqui no nosso planeta, o ajuste da atmosfera, da crosta terrestre, a dinâmica da inclinação do eixo da Terra, que vai produzir as quatro estações do ano, que são primordiais para a vida no nosso planeta, o ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio, tudo isso muito regulado para que a gente esteja aqui, para que a gente tenha condições não só de sobreviver, né, mas de viver aqui nesse planeta. Uhum. A gente consegue identificar essas digitais no reino da biologia, né? No campo da biologia, você tem diversas assinaturas, a complexidade do DNA. Velho, vocês têm noção de que uma molécula de DNA, ela armazena mais do que um supercomputador do Google?
Uau!
De informações, de dados, né, em bytes, em terabytes. Uhum. Então, a complexidade... Tanto que hoje existem pesquisas, né, que estão tentando desenvolver processadores e armazenamento de informações baseado na tecnologia do DNA. Olha só. Uhum. Na tentativa de economizar espaço, porque você tem uma moléculazinha que está armazenando milhões de gigabytes de informações, né? Então, todo o nosso corpo, todas as características do nosso corpo, todas as informações estão contidas na molécula de DNA e tudo perfeito ali, sendo na duplicação, no momento em que o DNA ocorre a duplicação da célula, o DNA faz uma cópia perfeita de si mesmo e isso acontece em fração de milésimo de segundo. Então, é nessa complexidade que a gente consegue observar as digitais do Criador. Uhum. Os profissionais da saúde que estão nos acompanhando aqui, os nossos ouvintes, enfermeiros, a galera da nutrição, educação física. Vocês já estudaram o famigerado mapa metabólico humano? Vocês já viram esse mapa metabólico humano? É um conjunto de mais de 1.500 reações químicas que acontecem simultaneamente em uma célula para poder gerar energia e todas as funções que ele executa. Então, você imagina a complexidade disso, né? O ser humano, ele não conseguiu, até hoje, chegar a fazer algo muito próximo a isso.
Ok. Bom, a gente vai pausar um pouquinho isso, Larissa?
Precisamos, velho. Não porque a gente quer.
Não. Vou emendar aqui nessa prosa boa. Voltamos já, já.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Veri, voltamos com Além dos Fatos, hein?
Quase que eu voltei com você falando antes, né? Pra dar um pouquinho do intervalo pro pessoal de casa que perde o intervalo.
Eu me empolguei aqui com a revista de hoje.
Na abertura do programa eu já dei um pouquinho pra nossa audiência da Larissa antes de entrar no ar. Você falou antes de entrar no ar. Agora você tá sabendo.
O quê?
Você falou antes de começar oficialmente.
Agora, voltando ao intervalo?
Não, no início do programa. Agora eu ia fazer o mesmo, voltando ao intervalo, porque você tava tão empolgada aí.
Eu tava empolgada.
O pessoal de casa merecia esse pouquinho.
Eu tava empolgada, viu, Veri? Porque sim, a revista também, né, de hoje...
Não é pra menos.
O Marcelo até comentou aqui, né, fazendo um... Como que falou? Uma propaganda pro pastor Michelson Borges.
É, isso mesmo. Tô,
mas
tô
olha,
dele também, ó.
Gente, então hoje é um combo completo.
A experiência tá ali.
É o combo. Tá ali, velho. Tá escondidinha.
Livro. Você não faz uma entrega agora.
Tá escondidinha. Mas hoje, a revista escolhida é a origem de tudo. De inclusive, onde viemos, Veríssimo?
Inclusive, Larissa, tem uma pergunta aqui, ó. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, meu amigo. Não. Meu nome é Rosimeire. Rosimeire.
Oi, Rose.
Sou de Sapiranga, no Rio Grande do Sul. Eu creio que Deus criou todas as coisas e que viemos de Adão e Eva, que já era muito inteligente quando Deus nos criou. Mas gostaria que vocês explicassem sobre os fósseis dos neandertais.
Interessante. Temos programa sobre isso também.
E temos a origem de tudo também, que é a nossa revista.
Agora pensa só, velho, você pede a sua revista, assiste esses programas do Além dos Fatos, que falam sobre, eu acho que é Homem de Neander, né? O termo, é isso?
Não acho sei. Que é Homem de Neander,
Aqui não, vai ter tanto assunto bom, Veríssimo, nessa revista. Então você pede essa revista, assiste os programas do Além dos Fatos que falam sobre os assuntos que tem aqui na origem de tudo. Isso. E vai ser o combo perfeito, mais ainda com o livro que o Marcelo trouxe, que daqui a pouquinho ele fala. Mas lembrando, pessoal, que a revista é de graça, velho.
Totalmente.
Eu tô aqui com o meu capítulo favorito, que o Marcelo... Eu amo falar desse assunto! Véri! E eu gosto que o Marcelo também, a gente já conversou algumas vezes um pouquinho sobre isso. Olha só, a origem dos dinos. Os dinossauros.
Olha, quer saber se foi no Éden ou depois, ou em nenhum
tempo. Será, Larissa, que Deus criou os dinossauros?
Então, Marcelo, porque tem gente que fala que os dinossauros, na verdade, são mutações, né? Olha que foram monstros que os homens mesmo criaram, juntando, né? Bicho com bicho e tudo mais. Mas, será que não foi criação divina?
Olha, porque a gente vê tantos fósseis de esqueletos desses dinossauros, né, Veri?
Exatamente. Muitos por aí, montados.
O pastor Michelson Borges vai falar sobre esse assunto aqui no capítulo 3, eu acho isso, no capítulo 3. Tem mais aqui, a origem do universo, a origem da vida, tem a origem de tudo nesse guia de estudos, Veri.
A origem de tudo, de onde viemos? Aquela pergunta que grita, tá aí as respostas, quem sabe, para você, com a Bíblia aberta e essa revista na mão também. Tem videoaula nessa também, não tem?
Eu acho que sim.
No final de cada capítulo lá, de estudo, com o autor Michelson Borges.
Vou ver aqui, velho.
Se não tiver...
Tem aqui, ó. Utilize o leitor QR Code no seu celular para ler o código acima.
É assunto demais.
Assista a videoaula do capítulo 8. Foi o que eu abri aqui.
É assunto bom demais para não ter videoaula com Michelson.
Ah, é muito legal.
Apresentaço, sensacional. Quanto, Larissa?
R$0.
Fica a mão e a palavra aqui no ar, porque zero, não custa nada para você. Custou, mas os nossos queridos Anjos da Esperança já arcaram, né? Cobriram esse preço para que você tenha o privilégio de ter a sua revista A Origem de Tudo, gratuitamente. Maravilha. Muita resposta, viu? Para boas perguntas.
Exatamente. Só mandar pra gente origem no nosso WhatsApp 012981510081. Origem para 012981510081. E você vai receber a revista na sua casa totalmente de graça, graças aos Anjos da Esperança e à Rádio Novo Tempo.
A nossa enquete ficou parou lá, né, naqueles números.
Mas também, velho, tivemos uma aula aqui em relação à enquete.
Assim, não que o pessoal parou de votar, continuaram votando, mas manteve-se a margem ali.
Graças a Deus, né, velho?
91%. Porque é o seguinte, né, tem gente que só vota um pouquinho depois que a aula começa.
Com certeza.
E aí já tem algumas respostas, mesmo que se a aula não esteja fechada ainda, né? Mesmo sem o fechamento da aula. Então vamos continuar com a aula.
Vamos lá.
Só foi a metade, né?
Só foi metade. Ainda bem que tem outra metade.
Bora.
Ô, Veri, o pessoal aqui, em especial a Odelita, ela tá perguntando qual é o Instagram do professor Marcelo, pedindo pra gente repetir.
Fala.
Porque ela é deficiente visual e não conseguiu ler aqui nos comentários. Então olha só, o Instagram do Marcelo é o seguinte: @astroquark, Q de queijo, U, A, rk.br @astroquark.br. E lembrando, ao Delita, também que nós temos vários e vários estudos bíblicos, em especial para pessoas que têm baixa visão, alguma deficiência visual, não sabem ler. Temos o último que saiu agora, que é o Deus que Fala.
Exatamente. Muita gente digitando Fala aqui no WhatsApp.
Olha só.
F-A-L-A, a palavrinha Fala, e já recebem o link.
Então, Odelita, se você quiser, temos esse curso, esse estudo bíblico também, além do que a gente ofereceu hoje, que é a origem de tudo. Bom, vamos seguindo aqui, porque agora a gente pode...
Agora vai, vamos lá.
A gente pode fazer experimento?
Podemos.
Então vamos lá, olha só, Veri.
Larissa, eu perdi uma feira de ciências, pessoal, quando ela tava na quinta série.
Eu amava aula de ciências. Vendo? Quando eu fui pro ensino médio, ela se dividiu em três, química, física e biologia, isso, né? Mesmo. Sexuária, química e física, eu sei. Mas a minha favorita era
a
biologia.
A biologia é a mais amada da ciência da natureza. Eu já me conformei. Mas ela é linda mesmo,
biologia.
Tá?
Professor Marcelo Matheus, eu queria saber se o Big Bang, que é tão famoso, né, quando se fala da origem do mundo, o Big Bang e o relato da criação são necessariamente conflitantes? Será que eles não podem, de alguma maneira, caminhar juntos?
Pergunta.
Essa vale.
Tensa, complicada.
Trilhões, né? Essa aí, viu?
Que envolve toda a didática que um professor tem.
Por isso que eu trouxe as bichinhas. Trilhões de anos-luz de importância.
Você tem, ó, uns 25 minutos aí. Vamos,
25 minutos. Ouvintes, não desistam de nós. Acompanhe agora esse raciocínio, que é muito importante.
Eu tô ansiosa.
A gente separou esse momento para a gente poder conversar sobre esse tema em relação à chamada teoria do Big Bang, que na verdade a gente chama de modelo do Big Bang, né? Que eu acho que é a terminologia correta da gente utilizar. E se necessariamente o modelo do Big Bang, ele vai contra o relato da criação, né? Nós temos um grupo de cientistas, de pessoas voltadas à ciência e ao criacionismo adventista, e nós temos colocado como objetivo nosso trabalhar essa conscientização dentro das nossas comunidades, das nossas igrejas, principalmente os jovens, a dar elementos que fundamentem a fé e que corrijam alguns ruídos que existiram em relação à comunicação científica dentro das nossas igrejas. E é muito importante que a gente também trabalhe esse tema com a plena convicção de que, primeiro, a Bíblia é a nossa regra de fé, né? A gente não tenta em nenhum momento fazer uma junção conivente, conveniente entre ciência e religião só porque a gente gosta de ciência, né? No momento em que a ciência ela tem um ponto em que a gente precisa escolher entre religião e ciência, a gente escolhe, obviamente, o que está dentro da nossa fé. O criacionismo não tem resposta para todas as coisas, assim como a ciência também não tem, né? Então a gente parte a partir desses pontos norteadores, a gente analisa alguns aspectos, alguns eventos, com essa visão, né? Tendo claro que a Bíblia é a nossa regra de fé, tendo claro que a gente não quer juntar ciência e religião de forma irresponsável, né? Podendo trazer heresias para dentro das igrejas, para dentro das comunidades, isso é muito importante. E a questão do Big Bang tem um ruído de comunicação científica ao longo da história. Até trouxe aqui para a gente poder fazer o exercício, para a gente poder entender, primeiro, o que é o Big Bang e, segundo, o que não é o Big Bang.
Okay.
Isso é muito importante. Então, vamos lá. O Big Bang, ele é a famosa teoria, né? O famoso modelo que, na realidade, ele vai descrever a expansão do universo. Então, primeiro ponto, o Big Bang não trata de origem, tá? Ele não vai descrever a origem do universo. Ele vai descrever o momento pós-origem. Então, o que aconteceu assim que surgiu? Quando a gente fala de universo, a gente está falando de matéria, a gente está falando de espaço e a gente está falando de tempo. Tudo isso junto.
Okay.
Tá? Então, o Big Bang, ele é um modelo matemático que vai descrever essa expansão. Como que o universo está se expandindo e está se expandindo cada vez mais rápido. E o Big Bang é isso, ele é um modelo matemático para poder descrever. Como que ele surge, que contexto que ele surge, tá? E qual é a implicação que ele tem? O Big Bang, ele é um conjuntinho de equações. Sabe aquelas equações, por exemplo, Teorema de Pitágoras, B ao quadrado menos 4AC.
Larissa que é boa, né?
Olha lá, galera da matemática, cadê?
Eu sou de humanas, velho.
Produtos notáveis pra cima.
Produtos notáveis, números complexos.
Tão complexos mesmo.
O Big Bang, na realidade, ele é um conjunto de equaçõezinhas. Relativamente simples até, né? Que são derivadas aí das equações de Einstein. Então, muita gente acha que o Big Bang é um trabalho que fala assim, olha, Lemaître vem e fala... o universo teve uma origem ao acaso e a origem foi assim. Não. Né? Lemaître, na verdade, longe de qualquer tipo de conjectura ou de qualquer tipo de hipotetização, de filosofia, o modelo do Big Bang, ele é um modelo matemático. Então, ele não trata da origem, ele trata da expansão. Então, qual é a realidade que nós temos? Até um determinado ponto ali do final do século XIX, no começo do século XX, a ciência acreditava que o nosso universo, primeiro, ele era eterno. Ou seja, ele sempre existiu. E ele era estático. Então, o universo, ele não tinha tido um começo. Ele é da forma como sempre existiu. E ele era estático, ou seja, as coisas, elas desenvolvem ali uma órbita, mas não tem deslocamento. Então, é tudo paradinho, bonitinho, fácil de estudar, fácil de visualizar, com aquilo que a gente tinha na época de tecnologia. E Lemaître, ele vem acompanhando... Lemaître é o cientista responsável por propor o modelo do Big Bang, né? Ele era padre. Olha só que interessante, velho. E Larissa. Ele era um padre e era físico também. E ele começa a estudar as famosas equações da relatividade geral de Albert Einstein. E ele estuda essas equações e a partir dali ele chega num conjunto de resultados que descrevem um universo em expansão. E aí, olha só, e aí vem agora, Larissa, o experimento que eu quero fazer com você e o Veríssimo. Pra gente
chegou.
Poder falar sobre o Big Bang.
Chegou!
Ouvinte, se você está em casa agora, neste momento, Veri.
Obrigado.
Você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube.
Guardando
se você
corre
tiver uma
cá.
Bexiga aí na sua casa, vamos fazer esse experimento juntos pra gente poder entender o que, que é esse modelo do Big Bang, tá?
Dá uma olhadinha nos artigos de festa aí, uhum. Né? Se não sobrou umas bexiguinhas lá, sacolinha.
Se você tiver... Vamos falar sobre ele agora. Vamos lá. Então, imagina só. O que que Lemaître, ele descreve, então, na verdade? Tá? Você tem o universo, o espaço, a matéria, o tempo, todas concentradas num ponto inicial, e a partir de um momento isso sofre uma rápida expansão. Né? O que que é essa expansão? Vamos lá, vamos fazer comigo aqui. Vamos encher a bexiguinha? Vamos lá.
Bora.
Agora eu quero... A gente vai encher a bexiga, mas eu quero que você observe o movimento, né? Ó.
Que medo de encher mais isso.
Pode chegar no fundo. Olha só. A gente inflou a bexiga, tá vendo aqui? Olha só que interessante.
A Bia ficou pra trás.
O que, que é o nosso universo? É a superfície da bexiga. Então, conforme a gente foi soprando, ele foi fazendo o quê? Foi
aumentando.
Se expandindo. Certo? O que que Lemaître fez? Ele escreveu isso aqui que a gente fez agora. Só isso.
Nada mais que isso.
Nada mais que isso. Ele não falou de começo. Ah, surgiu como? Não, ele só fez isso aqui.
Ele aumentou.
Ele falou, olha, o nosso universo, ele é como se fosse uma bexiga, né? Obviamente, a gente tá colocando aqui de uma forma bem didática pra você entender. É como se você estivesse enchendo uma bexiga. Então, o nosso universo, obviamente, a gente parou porque, né? A gente não quer assustar os ouvintes. Mas o nosso universo continua inflando. E o nosso universo é a superfície, tá? Dentro da bexiga está o passado. Fora da bexiga está o futuro. Né? Porque o universo, quando a gente fala de universo, é a matéria, o tempo e o espaço. Né? O tempo também está contido nessa questão. Então, o nosso universo está aqui nessa superfíciezinha. Então, o que Lemaître fez? Ele descreveu esse movimento de expansão.
Certo.
Então, é o primeiro choque na comunidade científica. Como assim o universo não é estático, não é parado? Ele está se expandindo, Lemaître está ficando louco. Imagina, ele vai falar que agora tudo surgiu de uma grande explosão. Big Bang.
Yes.
Então, eles... Primeiro, chamaram a teoria de Lemaître de Big Bang para insultar a teoria de Lemaître. Olha só, e a gente conhece como teoria do Big Bang.
Né?
Que, na verdade, o nome da teoria original é teoria do átomo primordial. E não teoria do Big Bang. Big Bang é um termo pejorativo que surgiu para desmerecer o trabalho de Lemaître. Agora, qual que é a grande sacada de Lemaître? Então, o que, que tem a ver a origem, Larissa? Agora, vamos esvaziar a bexiga juntos? Bom, se expandiu, quer dizer que se a gente voltar à fita... Ora, todo o nosso universo em algum momento estaria o quê? Concentrado num único ponto, que a gente chama de singularidade. Né? Então, o que que Lemaître fala? Lemaître não descreve o que que é essa origem, ele só fala o seguinte. partindo desses dados, a gente só pode assumir que o universo teve uma origem.
Certo.
Ponto. Acabou.
Uhum.
Então, ele não descreve para nós o que foi essa origem, como aconteceu essa origem, de onde veio essa matéria, como assim surgiu ao acaso, não. O que acontece com o modelo de Lemaître, com o modelo do Big Bang, é que ele é sequestrado pelo naturalismo. Então, os evolucionistas pegam esse modelo do Big Bang e falam assim, ah lá, tá vendo? Lemaître falou que tudo surgiu ao acaso, a mesma coisa com a vida na Terra, que a vida surgiu ao acaso. Mas, na realidade, não foi isso que Lemaître falou. Uhum. Ele só falou de expansão.
Sim.
E de origem. Então, e depois isso vai ser corroborado, vai ser confirmado por uma série de outras evidências mais pra frente, mas o modelo do Big Bang, ele é um modelo hoje padrão da cosmologia, né? As pesquisas partem a partir do Big Bang como modelo principal. Ele é um modelo respeitado, que tem sido aí estudado por diversos cosmólogos, e ele não trata, ele não vai contra Gênesis. Agora, olha pra mim, vamos pensar no livro de Gênesis. Qual é o primeiro verso de Gênesis, querido ouvinte?
No princípio,
criou Deus
os céus
e a terra. Agora, o que o modelo do Big Bang fala contra esse princípio? Tem alguma coisa ali? O universo teve um começo.
Uhum. É, ponto.
Só ponto. Uhum. Então, o modelo do Big Bang, primeiro, ele não trata de origem da vida. Ele não fala que tudo veio ao acaso, né? Porque o modelo, ele não tem filosofia no modelo. É só um conjunto de equações matemáticas. E essa ideia de começo, ela é muito importante para nós. Lembre-se, a gente não está falando que Deus criou todas as coisas a partir do Big Bang. A gente não está falando que Deus usou o Big Bang para poder criar todas as coisas. Nós estamos afirmando que o Big Bang, ele não fala contra a criação, muito pelo contrário. Ele invoca a necessidade de uma origem para todas as coisas. Okay. E o que as pessoas estão tentando fazer hoje? Ideia do multiverso, do universo cíclico, né? Você que acompanha aí o universo da Marvel, né? Que tem a questão dos universos paralelos. Uhum. São pessoas que estão trazendo outras filosofias para tirar a ideia de origem. Então, se o universo é cíclico, se ele entra em colapso, acaba, depois ele começa de novo, entra em colapso, acaba. Então, você não teve um começo. São ideias que estão sendo impostas ao modelo do Big Bang, que, na verdade, não são o modelo do Big Bang, para poder tirar essa noção que, para nós, ela é preciosa. O universo teve um começo, e o começo, a gente leu aqui o livro de Isaías. Quem é o começo? Quem fez esse começo? Foi o nosso Criador. Então foi esse exercício que eu queria trazer para os nossos ouvintes, para a gente aqui poder entender o que de fato é o modelo e o que não é. O modelo, ele vai descrever a expansão, ele vai invocar a ideia de origem apenas. Ele não fala qual é essa origem, qual é a natureza, qual é a filosofia por trás desse modelo. Então nós, como criacionistas, entendemos que o modelo do Big Bang, ele não vai contra necessariamente o que nós acreditamos, okay. Né?
Muito
perfeito,
legal.
Larissa. Satisfeita?
Muito! Eu achei muito didático, gostei demais. A gente tem cerca de 2 minutos e meio, velho, eu acho.
Essa margem aí.
Lembrar você, os nossos ouvintes, infelizmente, mas a gente já combinou aqui que vai marcar outra data pra falar. Já, vamos dar spoiler do que a gente quer conversar?
Vamos dar spoiler.
Vamos aproveitar lá o material didático e dar essa aula logo.
Olha só, eu e Marcelo já estamos marcando outro Além dos Fatos pra falar de vida fora da Terra. Esse assunto dá o que falar também, Véry.
Muita coisa inclusive, pra gente poder
inclusive,
falar.
Eu pensei nisso quando o professor falou sobre planetas que estão próximos do satélite, né? No caso, do astro. E aí, pensando, mas então, se as vidas forem similares à nossa, complica-se um pouquinho, né?
Porque elas existam.
Seria aquele planeta só um satélite também? Enfim.
Uhum. Tem muita coisa pra gente poder falar. Larissa, posso falar dos livros aqui?
Por favor, por favor.
Pra gente poder terminar?
Claro.
Algumas indicações para você que quer estudar um pouco mais sobre essa questão do criacionismo, da ciência. Eu tenho 4 indicações, mas acho que eu vou fazer só umas 2 ou 3 aqui. Da Casa Publicadora Brasileira, todos esses livros. O primeiro, A História da Vida. Essa câmera ou aquela? Acho que é essa, né?
Essa daqui, ó. Isso.
A História da Vida, do jornalista Michelson Borges, pastor, adventista. Ele é também pós-graduado em biologia molecular. Então, ele fala aqui sobre tudo. Fósseis, biologia, a questão da datação dos fósseis, geocronologia, né? Por que tem essa questão dos bilhões de anos, mas a gente acredita numa Terra criada há 6 mil anos? Como que a gente consegue trabalhar? E a questão da filosofia dentro do criacionismo, da ciência naturalista. Então, esse livro é um livro introdutório. Falei com o pastor Michelson, ele falou que legal que você vai indicar esse livro para os nossos ouvintes.
E o Michelson, né? Que também é jornalista, né?
Sim, que escreveu a revista, né? A Origem de Tudo.
Para a obra ficar mais, né, completa ainda.
Isso, então, para você que deseja começar a estudar, esse é um livro introdutório, você pode também adquiri-lo. Outro livro bacana, Dr. Rodrigo Silva, Eles Criam em Deus. Cientistas que não enxergavam fé e ciência separados, né? Como Isaac Newton e outros grandes cientistas que viam a junção de fé e ciência e construíram a história da ciência.
E não sequestraram, né, a questão do Big Bang.
Isso, pra, né? Pra que trazem essa questão caminhos, que uma coisa não tem... Não é oposta à outra. A Grande Extinção em Massa, para a galera da geologia, um modelo científico criacionista para o dilúvio. Olha só que bacana, Dr. Naor Neves, da CPB, A Grande Extinção em Massa. Você pode adquirir também na CPB. Dr. Naor, ele é um geólogo que dedicou a vida dele à pesquisa dentro da geologia, na USP. E ele desenvolveu esse trabalho para desenvolver um modelo científico que explica o dilúvio. Então, também disponível também na CPB, A Grande Extinção em Massa, você pode também lê-lo, tá? Então, essas indicações de hoje aí, para você que deseja estudar um pouco mais.
Bom, Larissa, eu creio que missão cumprida.
Missão cumprida, Véry.
Perfeito.
Além dos fatos, acabou. Marcelo, obrigada mais
uma
vez.
Eu que agradeço, foi muito bom. Muito bom falar.
Prazer
sobre
te ter
tema
aqui. Que aula, né? E a propósito, acabou só hoje, Além dos Fatos, que amanhã tem mais.
E o pessoal tá falando, volta, 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 professor.
A aula é boa.
Com certeza. Vai voltar, gente.
Um abraço, gente. Obrigado, professor. Deus abençoe.
Agradeço.
Além dos Fatos.